Princípio de Vida 24. A chave para a vida cristã.
Chocaria você se eu dissesse que eu não consigo viver esta vida cristã? Eu chocaria se eu dissesse que nem vocês conseguem? Será que eu posso ter um amém? Bom, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu descobri que eu não poderia vivê-la. Deus sabia que eu não poderia e estava tudo bem. Ele iria me mostrar qual era a verdade, porque, veja bem, eu, como muitas outras pessoas, lutei muito. E quando fui salvo aos 12 anos, o pastor disse: Charles, você crescerá e será um bom garoto. E um dia desses você vai para o céu, ou qualquer coisa assim, e Deus vai te abençoar. Então eu fiz o que ele disse, tentei crescer e ser um bom garoto. E em algumas vezes eu era e outras vezes não. Eu não era tão bom assim. Em algum lugar pelo caminho eu percebi que eu tinha um problema. E eu acho que muita gente já se sentiu desta forma. Eles ouviram alguém pregar o evangelho, confiaram em Cristo como seu salvador, e eles pensam: eu vou ter uma vida nova e será fantástica. E não demorou muito para pensarem: eu meio que sinto como eu costumava me sentir. E as coisas não estão indo da maneira que eu pensei que deveriam ir. Então, em alguns momentos, há aquela confusão. Eu fui pastor por um bom tempo e ainda luto com isto. Eu ia sempre orar e pedir a Deus para me dar sabedoria, direção, mostrar a verdade. E eu cheguei à conclusão de que tinha de haver alguma coisa melhor, na verdade. Ou alguma coisa que eu não sabia. Em algum lugar eu perdi alguma coisa. Eu me lembro que tinha um homem que costumava vir pelo corredor daquela igreja, em particular, pelo menos duas vezes por mês. E sem exagero, ele veio tão sincero quanto ele poderia ser e ele iria me dizer que ele estava rededicando a sua vida. Bom, aquilo chegou ao ponto em que eu pensei: espere um minuto. Ou eu não tenho uma resposta para este homem, ou eu continuo dizendo aqui: sim, eu entendo. E nós oraríamos e ele sairia por aquele corredor para ir embora. Homem maravilhoso, muito sincero. Mas, de alguma forma, ele não conseguia viver a vida cristã. E ele não conseguia, sabe o quê? Então, aquilo me chateou um pouco. Mas, naquela época, eu estava pregando através do livro de Gálatas. E eu estava chegando ao quinto capítulo, que me dizia assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, todas estas coisas. E eu pensei: Senhor, eu não tenho isto. Eu posso até ter isto no domingo, mas eu não tenho isto na segunda, de vez em quando. E quando eu penso sobre toda semana, muitas vezes eu não tenho paciência, eu nem sempre tenho controle próprio. E então eu estava lutando com isso. Eu disse: Senhor, eu não vou me levantar e falar para as pessoas essas coisas da maneira como são neste momento da minha vida. Então, o que farei? Eu geralmente lutava com isto. Uma noite, eu andei para o meu estudo no quintal e estava orando, e estive lendo naqueles dias Os Segredos de uma Vida Feliz, livrinho simples. 20 esboços biográficos de pessoas em suas experiências espirituais. E eu comecei com o primeiro, Hudson Taylor, e li algumas páginas e pensei: aqui temos um homem que faz barulho e que é também sentimental. Deve se sentir como eu me sinto. Eu li aquele capítulo. Deus abriu meu olho para algo que, apesar de todo o meu estudo, faculdade, seminário e minhas pregações e todo o resto, as conferências, eu nunca havia percebido. Eu me coloquei perante o Senhor, Deus, e falei: Deus falou ao meu coração, revelou a mim algo tão simples, tão plano, tão fácil, absolutamente revolucionou a minha vida. Então eu percebi por que eu falei tantas vezes. E é sobre isso que eu quero falar nesta mensagem, a chave para a vida cristã. E eu quero que vocês escutem cuidadosamente, porque eu irei deixar vocês para trás se vocês não me ouvirem com cuidado. Porque eu sei que muitos de vocês se sentem como eu me sinto. Bom, isto não está funcionando. Bom, alguma coisa está errada na minha vida. Onde estava Deus em tudo isso? Então eu quero que você abra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E eu quero que leiamos estes 7 primeiros versículos deste capítulo. E Paulo começa dizendo assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Para quê? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Agora eu quero que vocês olhem para este versículo em particular, versículo 4. Escutem isto. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora, o que será que ele quer dizer com isto? Aqui está a chave para toda a vida cristã. E eu acho que para compreendermos completamente, temos que começar com a primeira coisa necessária. Isto é necessário para entendermos que é como é a vida antes da salvação. Você estava vivendo aquela vida que você estava vivendo, tendo, seja ela qual fosse, e finalmente, em algum lugar, pelo caminho, você ouviu a verdade do Evangelho. E quando você ouviu, muitas coisas aconteceram. Número 1, você foi convencido, isto é, o Espírito de Deus convenceu você de seu pecado. E havia um sentimento de arrependimento, um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa. E talvez um pouco de medo, pois você estava vivendo a sua vida fora da vontade de Deus e sem reconhecer o que Deus esteve tentando lhe dizer. E então o que você fez? Você tomou uma decisão naquele ponto. Mas o que eu quero que você veja, a primeira coisa que aconteceu a você foi que você foi convencido. Em outras palavras, Deus começou a falar a você e a trabalhar em sua vida naquele momento em particular. E a condição em que você estava é esta, e muita gente não gosta de ouvir isto, especialmente se a pessoa não é salva. Elas não ficam muito felizes sobre você dizendo a ela estas coisas. Mas lembre-se, você está apenas citando o que Deus disse. Aqui temos o que Deus disse sobre nós antes de nossa experiência de salvação. Isaías 59, começando no versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, pecaminosidade, pecado, desobediência, rebelião, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Agora, você tem amigos que, sem dúvida, dizem, bom, agora veja, eu não sou um cristão, mas eu oro e eu sei que Deus ouve as minhas orações. Então, a palavra do Senhor mentiu. A Bíblia diz que Deus não ouve aqueles que estão vivendo em desobediência pervertida diante dele, aqueles que nunca confiaram nele como seu salvador. Isto é, você está perdido. Você não é um crente. A Bíblia diz, Deus não ouve sua oração. Aí você diz, bom, então, por que eu deveria orar? Quando você orar, a oração de confissão e arrependimento para com Deus, esta ele ouvirá. Mas ele diz que ele não ouve aqueles que estão vivendo uma vida perversa. A Bíblia diz também que nossos pecados nos separam dele. Uma pessoa que não é cristã é separada de Deus. Agora você diz, bom, sabe de uma coisa? Eu creio que Deus me ama da maneira que Ele ama todos os outros. Correto. Amar você é uma coisa. Ter um relacionamento com você é algo totalmente diferente. Quando você confia em Jesus Cristo como seu Salvador, você tem um início de relacionamento. Até que isto aconteça, há uma separação entre você e Deus. E isto é o que Ele está dizendo aqui, em Isaías. Então, é claro, a Bíblia diz, esta é a descrição, a maneira que você vivia antes de confiar em Cristo como seu Salvador. Então, olhemos para ele naquilo que ele diz em Efésios, sobre a situação da sua vida. Ouça isto. Agora eu quero que você olhe para estas palavras sobre mortos e vivos e tudo mais. Vocês estavam mortos. Isto é, mortos espiritualmente. Fisicamente, vocês estavam vivos. Espiritualmente, vocês estavam mortos. E em suas transgressões e pecados. Isto é o que tornou vocês mortos, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. E ele diz, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O mesmo Espírito no qual o mal está na vida daqueles que estão separados de Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Em outras palavras, se você pensar sobre onde você estava antes de se tornar um cristão, você estava separado de Deus. Ele não estava escutando todas essas pequenas orações que você fez para Ele. Você estava vivendo em desobediência. Você estava sob julgamento de Deus. Um filho da ira, é assim que Ele chama. É isto que nós éramos. Então, quando uma pessoa diz, sabe de uma coisa, o que eu farei é apenas irei me tornar melhor e cada vez melhor. Você não pode ficar nem um pouco melhor. Veja, quando você era um descrente, você estava espiritualmente morto e não tinha relacionamento com Deus. E então, quando chegamos à salvação, a primeira coisa que nós temos que lidar é com isto. E como fica este relacionamento? Ouça com bastante atenção. Uma pessoa não muda este relacionamento ficando melhor e depois melhor e cada vez melhor, até que finalmente ela se torna muito boa. Aos seus olhos, talvez, mas aos olhos de Deus, há uma separação total. Porque o que nós esquecemos é isto: Deus é santo. E porque Deus é santo, Ele não pode aceitar a pecaminosidade. Ele lida com isto. E assim cada pessoa sem Cristo é separada de Deus. Eu sei que isso vai contra o pensamento de alguns de vocês, mas é a verdade do Evangelho. Então o que você tem que perguntar é isto: a Bíblia é verdadeira? Se é, você está separado de Deus. Se não é verdadeira, não faria diferença nenhuma o que você crê de qualquer forma. Mas Deus diz que você é separado dele e você precisa de um relacionamento. Com isto em mente, nós temos que perguntar uma coisa que simplesmente é a seguinte: assim que eu compreendi que eu estou nesta condição, o que devo fazer agora? Bom, eu primeiro preciso entender o que transpira de uma pessoa quando ela é salva. Aqui está o que transpira. Primeiro de tudo, você é convencido daquele pecado. O Espírito Santo convence você. Isto é, não é que você comece a se sentir um pouco mal. O Espírito de Deus convence você daquele pecado e então o que acontece? Há vergonha, arrependimento, culpa e todas as dores que saem de dentro de você. Você reconhece absolutamente sua pecaminosidade e que você está separado de Deus. É isto que o Espírito Santo faz. Ele faz você conhecedor daquilo. Então, o que acontece? Porque você genuinamente quer o que é certo, você confessa aquele pecado. Você não diz, bom, agora, Senhor, eu sei que não fiz tudo o que eu deveria ter feito. Não, você diz, na verdade, eu pequei contra o Senhor. Eu te desobedeci, eu me rebelei contra ti. Eu queria as coisas do meu jeito e eu tive elas do meu jeito. Em outras palavras, o convencimento verdadeiro nos ajuda a ver quem éramos aos olhos de Deus, separados de Deus. Então você confessa o seu pecado, mas a confissão não é suficiente. Porque há muita gente que diz, bom, eu confesso o meu pecado. Confissão significa que você concorda com aquilo. Agora veja isto, confissão significa que eu concordo com Deus sobre alguma coisa. É isto que a palavra quer dizer, concordar. Então, eu confesso a Ele minha pecaminosidade. Mas confessar não é o suficiente. Jesus disse aos seus discípulos, arrependimento para remissão de pecados deve ser pregado em todo o mundo. Então, o que acontece é que a confissão significa que eu concordo com Ele. Arrependimento significa que eu estou desejando que Ele me converta para uma vida plenamente diferente. E no momento que eu aceito minha pecaminosidade como tendo me separado de Deus e que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo e morreu na cruz e derramou seu sangue, e este derramar de seu sangue pagou pelos meus pecados, a partir do momento que eu estou querendo aceitá-lo como aquele que suportou os meus pecados, como sacrifício expiatório pelos meus pecados, eu digo, eu aceito receber Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Naquele momento, meus pecados são removidos. Eles são esquecidos, lavados no sangue do Cordeiro. os pecados são perdoados, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, o Espírito Santo nos sela, assim como ele também entra em nossa vida. Ele entra em nossa vida para nos selar para sempre como filhos de Deus e para viver e trabalhar através de nós. E tudo em nossa vida tem um motivo para mudar. Porque uma vez que estive morto, você vivia de uma forma. Agora estou vivo, em Jesus Cristo. Antes eu estava sozinho na vida. Agora eu tenho o Espírito Santo que vem viver em mim e me selar, como a Bíblia diz, até o dia da redenção, até que ele me chame de volta ao lar. E o que transpira aqui é esta mudança incrível. A Bíblia não diz que nós nascemos de novo. Isto significa que eu ganhei uma nova vida. Alguma coisa aconteceu comigo? E enquanto nós acreditamos nele, João 1,12 diz, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu tenho um novo relacionamento. Portanto, ele diz que em Cristo Jesus as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma vida bem nova, eu tenho uma atitude novinha. E então minha vida mudou. Eu estava morto em transgressões e pecados, agora eu estou vivo, através da obra de Jesus Cristo na cruz. Então, agora o que aconteceu? Lá estava eu, agora fui salvo, e daqui para frente? Bom, isto é maravilhoso quando penso a respeito. E eu penso que o céu é a nossa casa. Eu posso me lembrar que quando era criança, estava crescendo, fui salvo e pensando nisso, sei que quando eu morrer agora, eu vou para o céu. Mas eu descobri de que não havia descoberto isto naquela época, mas descobri duas coisas que todos nós teremos que lidar. Veja bem, é uma coisa que você que tem um relacionamento com Cristo sabe, que você irá para o céu quando você morrer, mas depois que você foi salvo, você tem dois grandes problemas. Um deles é este. Nós temos que viver em um mundo que tem rebelião, desobediência, todos os tipos de corrupção, maldade, perversidade, perdição sob o domínio de Satanás. Todo tipo de coisas que nós temos que lidar, que estão ao nosso redor. Nós temos que viver entre pessoas que não gostam do que nós cremos e que vivem para o mal, e que o mal é tudo o que conhecemos deles. Isto é uma das coisas a que nós não conseguimos mudar. Sempre será assim até que Jesus venha. Mas a segunda coisa que eu tenho que lidar, mesmo que eu seja salvo, mesmo que meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, é isto. Eu ainda tenho dentro de mim, como todo crente tem, porque estamos vivendo nestes corpos carnais e estamos na terra, nós ainda temos esta carnalidade em nós. É isto que Paulo chamou de vivendo na carne. A qual é a propensão ou aquele desejo que nos pega de vez em quando. E do nada nós queremos fazer alguma coisa que nós sabemos que não é a vontade de Deus. E vocês me ouviram falar sobre meu avô muitas vezes, e ele acreditou nisto, ele acreditou na santificação completa. Eu estava pensando como eu gostaria que aquilo fosse verdade, que você pudesse alcançar um estágio na vida que você não pecasse mais. Não seria fantástico? Mas existe uma coisa como a santificação completa nesta vida, quando você é santificado. Ele te coloca separadamente naquele momento para viver para ele e com ele todos os dias da sua vida, e para ser frutífero. E a santificação é um processo, então tenho duas coisas que eu tenho de lidar como um crente. Tenho este mundo no qual eu devo viver, e em segundo lugar eu tenho um negócio dentro de mim enquanto eu viver nesta vida. Algumas pessoas chamam de velha natureza, você pode chamar do que você quiser. Uma coisa é certa, nós todos temos isto, amém? Nós todos temos isto. Isto é um pouco leve, mas eu sei que está em você. Nós todos temos isto. E nós temos que lidar com isto, porque é daí que todo problema vem. Se eu não compreendo o que Deus realmente arrumou para mim, então eu irei ficar lutando com isto, e lutando com isto, e o tempo todo lutando com esse tipo de coisa. Agora, eu não estou dizendo que você algum dia chegará em um ponto em sua vida onde você vive perfeitamente dali em diante, sem pecar, Seria absolutamente maravilhoso se houvesse isto. Apenas quando nós chegarmos no céu é que vai acontecer isto. Nós vivemos neste mundo pecaminoso e temos dentro de nós esta natureza. Enquanto nós estivermos vivendo na carne e com nossos olhos e ouvidos, nós podemos ouvir isto e ver aquilo e sentir e tocar o outro enquanto estivermos aqui. Teremos que lidar com isto. Então, como Jesus deseja lidar com isto? O que ele faz? Como nós lidamos com isto? Porque uma vez que você foi salvo pela graça de Deus, isto é um problema, certo? Assim como a sua salvação também é certa. Mas como eu lido com isto? Então, quero que você volte para Colossenses, capítulo 3, por um momento. Quero que você veja duas ou três passagens. E deixe-me lembrar disto. Para as pessoas que creem, bom, é assim que você é salvo. Aqui temos como você tem um relacionamento com Deus. Você decide o que você está fazendo de errado. Então, você decide que vai parar com isto ou aquilo. E que você vai melhorar e melhorar e melhorar até que eu esteja bom aos olhos de Deus. Veja bem, diga novamente, eu vou melhorar e melhorar e melhorar até que finalmente Deus diga, bom, agora você pode ir para o céu. Deixe-me lhe dizer que isto é um total e absoluto erro. Se você pudesse fazer isto, Deus cometeria o maior erro que ele poderia ter feito quando ele enviou Jesus para morrer e derramar seu sangue no Calvário para expiar o meu pecado. Se eu pudesse melhorar e ir melhorando assim por diante e consertar as coisas até que eu fosse aceitável aos olhos de Deus, isto seria um erro total. E é nisto que a maioria de vocês acredita, que vocês irão melhorar sempre. E no final Deus irá dizer, bom, você cortou isto, você cortou aquilo outro da sua vida. Bom, e Jesus? Veja, o que isto faz? Isto absolutamente torna nulo e vazio o sistema sacrificial que vai do Gênesis até o Apocalipse, toda a vida de Cristo. E muitas pessoas compraram esta mentira. Agora que você é salvo do pecado e da desobediência e da rebelião para com Deus, então como é que você e eu poderemos viver a vida cristã? Bom, olhe para esta passagem e perceba o que Paulo disse em Colossenses 3. Ele disse, se você perceber, no versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, qual é a chave para viver a vida cristã? A chave para viver a vida cristã é reconhecer isto. Veja com cuidado, quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele veio para dentro da sua vida, para habitar e viver em você, através de você, a vida que ele proveu e planejou para cada um de nós. E você se lembra o que Jesus disse para seus discípulos naquela noite, antes que ele fosse crucificado no dia seguinte? Ele disse, agora eu vou. Mas ele também disse, eu não quero que vocês se sintam órfãos, porque eu voltarei para vocês. Ele disse, meu Pai irá enviar a vocês o Espírito Santo, um como eu. E quando ele vier, olhe o que ele fará. Ele nos dará diversas coisas. Então, o que acontece? Quando você e eu confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, ele veio para a nossa vida para nos selar como filhos de Deus. E agora nós temos dentro de nós a vida de Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida... Se você olhar para Gálatas, capítulo 4, por um momento, se você perceber o que Paulo diz ali, existem muitos versículos, mas eu apenas quero que você pegue alguns destes e pense sobre eles. No segundo capítulo do 20º versículo, escute o que Paulo diz. E muita gente, eu me lembro quando eu conversei com um jovem, ele estava falando com ele sobre uma passagem particular da Bíblia, e ele e eu estávamos em desacordo. E eu disse, bom, aqui está o que Deus diz. O que você irá fazer com isto? Ele disse, eu não vou ler este versículo. Bom, é desta forma que algumas pessoas vêm para este versículo. Eles dizem, eu não compreendo isso, então eu não irei ler. É um versículo muito importante. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Veja só o que Paulo diz. Fui crucificado com Cristo. Ele usa um passado perfeito, que quer dizer alguma coisa aconteceu a mim no passado e o efeito disso continua até agora. Fui crucificado com Cristo, e ele diz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora veja isto, o que ele quer dizer por estar crucificado? Aqui temos o que ele quer dizer. Quando você e eu confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz, veja bem, que fomos nascidos novamente. Então o que acontece? Nós morremos para a nossa antiga vida. É isto que o batismo significa. Batismo significa o simbolismo de morrer para a sua vida antiga, sua antiga maneira de viver, e arriscar a andar nesta vida novíssima, sobre a qual Paulo fala muito em Romanos capítulo 6. E então o que aconteceu quando você e eu confiamos em Cristo como nosso Salvador? Nós morremos para a antiga vida. E agora aquilo é um espírito morto. Agora nós temos o Espírito de Jesus. Nós temos Cristo vivendo dentro de nós. Alguém diz, agora espere um pouco, mas não foi ele que sentou à direita do Pai? É, foi ele. Sentado à direita do Pai, fazendo sua obra da autoridade dele por todo o mundo. Ao mesmo tempo, lembre-se que ele disse, eu irei enviar o Espírito. E ele diz que ele estará com você, em você e sobre você, e eu irei para você. Quando o Espírito Santo reside em você, na salvação, o Espírito Santo, ouça isso, uma pessoa da Trindade, a sua primeira responsabilidade é viver através de nós a mesma vida de Jesus. Então, quando Paulo diz, quando você tem Cristo, você tem tudo. Você tem Jesus, ele é a sua vida. O que você tinha antes? Você tinha a morte. O que você tem agora como um crente? Você tem a vida. Você tem vida eterna. O Filho de Deus vivendo em você. E você poderia apenas ir versículo após versículo onde Paulo menciona essas coisas. E, por exemplo, aqui temos outro versículo que é interessante. Em Filipenses, veja no capítulo 1, no 21º versículo. E Paulo diz de uma maneira um pouco diferente aqui, porque a frase em Cristo é a escolha do apóstolo Paulo que demonstra sua teologia, sendo em Cristo e Cristo em nós. Agora, veja isto com cuidado. Você está ouvindo? Diga amém. Em Cristo sou apto para o céu. Cristo me faz apto para esta vida. E você tem os dois. Eu em Cristo, nosso ser em Cristo, nos faz aptos para o céu. Cristo em mim me habilita a viver uma vida piedosa nesta vida, aqui e agora. Então olhe o que ele diz em Filipenses, capítulo 1. Apenas um versículo, eu irei ler bem curtinho, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que porque Cristo vive dentro dele, por ele viver é viver por Cristo. Isto é, Cristo está andando e vivendo ali. Em cada um de nós, nós temos Cristo vivendo dentro de nós e às vezes nós pensamos, além de Deus, além de Jesus, o Espírito Santo, seja quem ele for, está aqui embaixo e eu estou fazendo o máximo que eu posso. Não funciona desta forma. A vida cristã, ouça isso, ele tem a intenção de que vivamos esta vida de maneira alegre, confiante, frutificando. Isto significa não ter nenhum problema? Certamente não significa isto, mas perceba o que eu disse, alegremente, confiante e frutificando. Quando os tempos difíceis vêm, eu sou confiante, mas é Cristo vivendo em mim. E agora, até agora, uma pessoa é capaz de acompanhar este pensamento. O que ele disse? Ele diz, Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a sua vida, uma vez morto, agora vivo, o que nos torna vivos? A presença de Jesus Cristo dentro de nós. Então Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. O que ele simplesmente está dizendo é que porque Cristo está vivendo dentro de nós, quando você e eu estamos vivos, Cristo está vivendo em você através de você. Agora, se eu não entendo que isto causa muitos problemas, nós chegaremos lá. O que eu quero que você veja é o seguinte, a Bíblia diz que Cristo em sua vida, amém? Muito fraco, vamos lá, de novo, quero ouvir, amém? Cristo é sua vida. Agora, desde que Ele é sua vida, você não é quem você costumava ser. Você estava morto em suas transgressões e pecados. Lembre-se o que Paulo disse sobre isso e também o que Jesus disse a Nicodemos. Ele disse, necessário é nascer de novo. Se ele é nascido novamente, ele tem uma nova vida. Ele é uma nova criatura, então é uma nova vida e é a vida de Jesus. A vida de Jesus começa a residir naquela pessoa que é salva. Mesmo que você tenha 6 anos de idade ou 60, é a mesma coisa. O que nos faz diferentes do mundo descrente é que nós temos Cristo dentro de nós. Porque não é verdade que algumas vezes nós agimos como eles? Cristãos muitas vezes agem como o mundo. Mas o que nos torna diferentes é como agimos e também devemos viver uma vida piedosa e podemos vivê-la. O que nos faz diferentes é que possuímos o Senhor Jesus Cristo. Agora veja isto, Paulo diz que Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. E nós estamos em Jesus e Jesus está em Deus. Isso nos faz Deus e Deus está em Jesus e Jesus que está em nós e Deus que está em Jesus. Sabe de uma coisa? É este maravilhoso relacionamento. Quando uma pessoa pensa sobre si, pensa sobre isso sobriamente, você tem Deus, o Filho Jesus, vivendo em você. Você diz, bom, agora nós não somos duas pessoas diferentes? Duas pessoas diferentes. Mas quando Jesus disse, você se lembra o que ele disse? Ele diz que quando você me viu, você viu o Pai. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Então este é Jesus Cristo, Filho de Deus, mas ele também é divindade. Agora lembre-se disso, o que faz a diferença entre nós e o resto do mundo é que Jesus, Deus em pessoa e seu Filho através do Espírito Santo, está vivendo sua vida em nós. Isto que nos faz diferentes. Volte para João capítulo 17 por um instante, porque eu quero apenas mostrar a vocês mais uma coisa aqui. João capítulo 17... E veja neste versículo 33 a oração. Jesus está orando. Vamos começar no 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Eu neles. Isto é, Jesus em nós. E ele diz, Deus em Cristo. E tu em mim. Versículo 26. Eu os fiz conhecer ao teu nome. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Bem, mas aí você pergunta, por que você continua repetindo isto? Porque aqui está a chave. Se eu compreendo que Jesus Cristo está vivendo dentro de mim, neste momento, após momento, todo dia da minha vida, que foi salva, que Ele está vivendo dentro de mim e que a vida cristã está na essência de Cristo Jesus vivendo em mim através de mim a vida dela? É isto que a vida cristã é. Então, o que isso diz? Diz, você sabe que não tem tanto a ver com ficar na minha tentativa e meu isto, meu aquilo, meu esforço, tudo se resume a permitir o Filho de Deus viver e expressar sua vida através de nós. Se eu acordo de manhã, eu posso escolher fazer uma coisa dentre duas. Eu poderia dizer o que muita gente diz. Bom, você sabe, eu sou apenas um pecador salvo pela graça. E o que você está fazendo com sua afirmação? Você está se permitindo e se preparando para viver em pecado. Ou pelo menos pecar contra Deus. Eu sou apenas um pecador salvo pela graça. O que você está dizendo é, sabe, eu não sou o que eu deveria ser, mas obrigado, Deus, eu serei salvo. Não. Não é isto que estamos tratando. Você sabe o que você pode dizer? Você pode acordar de manhã e dizer, obrigado Deus, eu sou um santo, sou um residido pelo Filho de Deus e tudo o que eu preciso para este dia está completamente preparado porque Ele está no controle da minha vida. É isto que você tem o direito de dizer. Agora este salvo pela graça soa muito humilde, mas está cheio de erros, porque a Bíblia não ensina isso. Uma vez que você foi salvo pela graça, você é um santo. O que é um santo? Aqui está o que é um santo. Um santo é uma pessoa que foi redimida pelo sangue de Jesus Cristo, em quem e através de quem Jesus Cristo está vivendo sua vida. Quando os santos vão marchando, não é quando os pecadores vão marchando. É incrível o que nós cantamos e o que nós achamos que cremos. Então, nós chegamos com essas coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Então, quando eu penso, o que é isto que elimina todas essas lutas? Se eu levantar de manhã pensando, olha, eu tenho que fazer isso e aquilo hoje, eu tenho que me pegar de vez em quando pensando sobre como este é um dia muito cheio, eu penso, ó, meu Deus, eu tenho. Então eu digo, perdoe-me, Pai, hoje temos isto que é o que você vai lidar através de mim, aqui está o que você e eu temos que lidar, e Senhor, é a sua vida, porque eu me rendi completamente para ti e deixei estas coisas para ti, então cabe ao Senhor resolver. Alguém diz, bom, agora isto nem soa muito racional. Me diga o que é racional. Isto é racional. Bom, eu realmente tenho isto e aquilo para fazer, eu tenho aquilo para fazer e aquilo outro. E como você sabe que eu disse essas coisas? E eu pedi a Deus para me perdoar. Em outras palavras, não é isto que a vida cristã é. A vida cristã não é sobre o que eu faço ou o que eu tenho que fazer. A vida cristã, Paulo disse que é Cristo fazendo em nós. Ele disse que ele veio para viver a sua vida em e através de nós. E nisto você pode ver versículos após versículos apontando para esta verdade. Existem muitos outros versículos que nós poderíamos buscar. Mas a verdade é, apenas faça esta pergunta, por que ele veio? Isto é, nós sabemos que ele veio para nos salvar, mas ele veio para mais do que isto. Ele veio para viver a sua vida em e através de nós, porque ele sabia que nós não poderíamos fazer isto. Então, quando nós fazemos esta pergunta, por que Jesus? Por que Jesus veio viver a sua vida em nós? Bom, o primeiro motivo é simples. Ele sabia que nós não poderíamos. É por isso que ele disse aos seus discípulos, ele disse, eu voltarei. Ele não está falando sobre uma ressurreição neste ponto em particular. Mas ele disse, eu estou voltando, isto é, eu serei crucificado. Irei morrer, mas eu serei e estarei com vocês. E é por isso que ele disse para os discípulos, não ousem ir pregando e ensinando e tentando curar ninguém até o Pentecostes. Mas ele disse, sentem-se e esperem até o Pentecostes, porque foi quando o Espírito Santo veio, naquele momento, para começar a habitar na igreja. Cada crente deste momento em diante, que recebe a Cristo como Salvador, é habitado pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus veio para começar a trabalhar na vida daqueles seguidores de Jesus de uma maneira sobrenatural. Eles não estavam prontos até aquele momento. Então, o que me faz pensar que eu estou pronto hoje em minhas próprias forças e energias e própria sabedoria e conhecimento, ou seja lá o que for? Porque ele disse que ele sabia que eles não poderiam viver aquelas coisas. E cada um de nós, se formos honestos, temos que admitir que desde que fomos salvos, nós detonamos tudo, como se diz por aí. Nós pecamos contra ele. Nós tentamos, nós prometemos para ele, nós imploramos, nós dissemos isto, dissemos aquilo. Apesar disso, tivemos momentos de fraqueza e fizemos as coisas novamente. Você prometeu a ele assim, agora eu prometo a ti, ó Deus, apenas me perdoe mais uma vez. Eu prometo a você, Jesus, vou fazer assim e assado. E sabe de uma coisa? O que ele faz? Ele perdoa aquilo que você fez, sabendo que nós vamos fazer novamente. Eu penso sobre quão gracioso Deus é para reconhecer como a maioria das pessoas é ignorante sobre a verdade. E elas lutam, lutam e lutam muito. Não é o julgamento de Deus, é a paciência de Deus e o amor por nós e o seu perdão. Porque ele quer que saibamos da verdade, que a vida cristã não é sobre a minha pessoa. E quando as pessoas normalmente falam sobre estas coisas, elas só falam eu isto, eu aquilo, e se eu, na verdade é sobre Jesus. E uma vez que eu entendo que é em Jesus e que é a vida dele, uma vez que posso apenas compreender que é Jesus Cristo vivendo a sua vida em e através de mim, que a vida cristã se resume. Mas agora o que acontece? Número 1. Simplesmente porque ele sabe que nós não podemos viver sem ele. Segundo, é assim que ele faz a sua obra. Jesus faz sua obra na terra, vivendo em e através de pessoas como você e eu. Nós não somos perfeitos. Nós nunca seremos perfeitos. Nós cometemos erros. Nós pecaremos algumas vezes na nossa vida. Nós pedimos que Ele nos perdoe e nos limpe, e continuamos indo. E o que acontece? Paulo nunca se chamou de perfeito. Ele apenas diz, olhe, eu lutei, eu completei o curso, e agora a recompensa está vindo. Todos nós temos que dizer isto. Todos temos que dizer que enfrentamos a luta, às vezes em nossa vida, quando houverem dificuldades e sofrimentos. Mas a chave é quem está enfrentando a luta. Se nós enfrentamos a luta e nós brigamos com a vida por nossos próprios esforços, habilidades, talentos, dons, sabedoria, conhecimento, compreensão e ignorância, o que acontece? Não é surpresa que as pessoas fiquem com pressão alta, isto e aquilo outro, que pode passar pela vida. O que eu quero que você veja, e eu disse isso diversas vezes, Ele, Jesus, é a sua vida. Porque antes que você nascesse de novo, você não tinha nenhuma vida. Você era um homem morto vivo, uma mulher morta viva, espiritualmente desconectado de Deus, nenhum relacionamento, nenhum mesmo. Uma das razões de Jesus Cristo viver sua vida em nós não é apenas fazer as coisas que nós apenas dizemos, mas também fazer o que Ele deseja sobre todo o resto. Ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. A vida cristã é um relacionamento pessoal, íntimo. Por exemplo, o que é o casamento? O casamento é ter uma casa juntos, dormir juntos. O que é casamento? É um relacionamento. E agora ouça, é o mais íntimo e amoroso relacionamento, o mais satisfatório, e tudo no casamento tem a ver com a vida daquelas duas pessoas. Por que você casa? Por que você deveria casar-se com alguém? Por que você ama a outra pessoa e por que você quer ter um relacionamento íntimo com a outra pessoa? Eu não estou falando de sexo. Isto é parte do casamento e constrói uma intimidade genuína que não fica só na carne, mas vai até o mais profundo do coração de uma pessoa. O que é isto que Jesus quer? Ele quer um relacionamento. E lembre-se disto, Ele não precisa de nós, Ele não precisou nos criar. Por que Ele nos criou? Nós poderíamos pensar em um milhão de coisas, mas o primeiro motivo para que Deus nos criou é porque Ele queria um relacionamento íntimo com suas criaturas, sobre as quais Ele pudesse apenas gastar seu amor, sua bondade, generosidade e perdão. E ao mesmo tempo para que Ele pudesse receber amor, obediência, lealdade e fé, e ter um relacionamento. Esta é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa no mundo. Esta é a coisa mais importante, um relacionamento pessoal, íntimo com Deus através do seu Filho Jesus. E a fim de que isto seja verdade, Jesus deve estar vivendo dentro de nós para que possamos ter um relacionamento com Deus. Lembre-se, Deus está em Cristo, Cristo está em Deus, eles estão em nós. Tudo se resume a isso. As coisas que nós fazemos são um algo a mais, mas tudo tem a ver com o relacionamento. Você não pode viver uma vida cristã por suas próprias energias, forças, sabedoria e poder. Você não pode viver, ouça, Ele nos equipa vindo a viver sua vida em nós a cada dia da nossa vida. E a coisa maravilhosa, a coisa realmente maravilhosa que acontece como resultado, nos dá a possibilidade de passar por momentos difíceis, momentos duros. E Ele diz em Hebreus 13, 5, nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Bom, ouça bem isto e veja se faz sentido. Hebreus 13, 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Bom, onde ele está? Ele está sentado à direita do Pai. Agora, espere um pouco. Fica firme aí. Como ele está comigo se ele está lá em cima? Porque ele está vivendo dentro de nós. Veja, o motivo pelo qual ele nunca irá deixar você é porque ele armou uma guarda em sua vida e na minha vida no momento em que confiamos nele como nosso Salvador. Ele está lá para guardar, ele está lá para sempre. E o motivo pelo qual você não pode ser salvo e ser perdido ao mesmo tempo, deixe-me perguntar uma coisa, se ele está vivendo dentro de nós, quem pode tirá-lo? Se Deus está dentro de você, quem pode puxar Ele para fora de você? Ninguém. Se você é verdadeiramente salvo, você tem uma nova vida. E esta vida é em Cristo. E uma vez que você tem a Ele, você tem tudo. porque tudo que vale a pena vem deste relacionamento íntimo. A chave para viver a vida cristã é permitir que Jesus viva a sua vida em e através de você. Aí você diz, bom, tudo bem, agora espere um pouco, eu acho que entendi, mas o que eu faço? Que passos eu devo tomar? Eu acho que passos são sempre importantes, porque se eu apenas deixar você aqui, você diria, e agora? Para facilitar diversas coisas, primeiro, tenho que admitir a minha falha. Tentei viver uma vida cristã, não consigo viver muito bem, então eu admito que falhei. Esta é a número um. Número dois, confessar que sou inadequado. Não apenas falhei em viver esta vida com o Senhor, eu tentei, mas eu não sei o que fazer neste ponto. Eu não sei como fazer isto. Número três, eu tenho que crer que Jesus não irá apenas viver sua vida em mim, mas através de mim. Mas isto, Ele é suficiente sendo Deus para suprir cada necessidade que eu tenho. Me dá sabedoria em cada decisão, me dá direcionamento, me dá força. Em outras palavras, Ele é a soma de tudo o que preciso na vida, pelo que Ele é. Então eu devo desejar abandonar a minha vida por Ele. Se eu quero que Jesus Cristo viva a sua vida em mim, então eu tenho que deixar Ele viver. E isto significa que eu tenho que dizer para Ele, Senhor Jesus, eu tentei, falhei, mas a começar de hoje, Senhor, eu quero que você viva a sua vida em mim. E eu estou apenas lavando as minhas mãos agora, veja isto, antes de você se sentar aí e pensar, bom, você não pode fazer isto, agora eu estou lavando as minhas mãos de depender dos meus esforços e do meu poder, da minha força, do meu conhecimento, do meu isto, do meu aquilo outro. Eu estou apenas dizendo, Senhor Jesus, porque você está vivendo sua vida em mim a partir de agora, confesso que isto é verdade e eu me rendo à sua vontade. Eu quero que você faça da sua maneira em minha vida e eu me rendo neste momento a você para que você viva através de mim a sua vida. Agora você pode dizer, bom, isso tem que ser feito uma vez? Não, porque veja, lembra o que nós dissemos? Nós tínhamos dois problemas. Nós vivemos em um mundo cheio de rebelião e o mal e tudo mais. E, em segundo lugar, nós temos este algo que nos puxa para trás dentro de nós. Está em cada pessoa, é a carne que algumas pessoas chamam de antiga natureza do pecado. Mas está lá, seja o que for que você chame isso. E então há momentos que nós podemos nos render a ela. O que nós fazemos? Nós confessamos o que fizemos. Nos arrependemos logo ali e dizemos, Senhor Jesus, perdoe-me. Eu quero que você viva a sua vida através de mim. É uma memória contínua que quem está vivendo dentro de nós está querendo e é capaz de viver através de nós a vida mais incrível que se possa imaginar. E tudo vai terminar nisto. Quem vai dirigir sua vida? Você ou Jesus Cristo, através do Espírito Santo que vive dentro de você? Quem vai dirigir a sua vida? Se você for sábio, você vai deixar o Filho de Deus, que reside em você, e a pessoa do Espírito Santo. Você vai permitir que ele tome as suas decisões, dirija a sua vida. Em todas as coisas que você enfrenta na vida, deixe ele lhe dar direcionamento e seja seu guia, porque isto tornará a sua vida melhor do que pode ter. Eu digo novamente, não significa que você não terá problemas, sofrimentos e fardos. Mas ouça, uma coisa é lutar contra a vida por sua própria conta. Outra coisa é andar pela vida no poder do Deus vivo que vive dentro de você. E esta é a promessa dele. Colossenses 3:4 diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, nós seremos manifestados com ele. Se você não é um cristão, deixe-me apenas dizer isto. Você pode não ter gostado do que eu disse sobre onde você está em relacionamento com ele. Mas eu apenas lhe disse a verdade. Eu estou lhe contando a verdade porque eu quero que você veja a sua vida mudar. Porque eu quero o melhor para você. E eu sei que ele é o que há de melhor. E esta é a minha oração neste exato momento. Seja onde for que você esteja sentado aqui ou se você estiver sentado em qualquer outro lugar, que você esteja querendo confessar seus pecados para o Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele para perdoá-lo e para purificar você. E diga isso a Ele hoje, neste momento, seja lá onde você estiver, eu estou aceitando Jesus Cristo morto no Calvário como pagamento pelos meus pecados. Eu estou confessando, eu me arrependo dessas coisas. Eu o recebo como meu Salvador pessoal. Senhor e Mestre, e Senhor Jesus, eu quero que você realmente viva a sua vida através de mim. E eu irei confiar no Senhor para me capacitar, para deixar o Senhor fazer essas coisas, e assim Ele fará. A mais importante das coisas, neste momento, é isto, que você ouviu a verdade. Jesus é a sua vida, não é a sua luta. Aqui está o que é a vida cristã. E você se ajoelhando perante Ele, confiando nele, descansando nele, dependendo dele, verá a obra maravilhosa que Ele faz em sua vida. Amém? Pai, quão gratos nós somos agora. O Senhor poderia fazer a sua obra em nós, em nome de Jesus. Amém.